Senhor, nosso Deus e nosso Pai bendito, nós te agradecemos pela tua graça, nós te agradecemos pelo teu cuidado para conosco, pela tua direção, pela tua provisão. Nós te agradecemos pelo dia de hoje, que é dia de nos reunirmos para te adorar em conjunto. Te agradecemos pela vida de cada um aqui, pela vida dos irmãos que não puderam vir também. Nós te agradecemos pela liberdade que nós temos de nos reunirmos para estudar a tua palavra, para te adorar em conjunto. Nós queremos te pedir pela nossa pátria, pelos governantes, por todos aqueles que têm responsabilidade pelas decisões que tomam. Nós queremos te pedir pelas pessoas que vivem onde há problemas de inundação, deslizamento, que, se for da tua vontade, o tempo possa melhorar nesses estados, no Rio, Minas, São Paulo, para que tu estejas permitindo que as atividades voltem ao normal. Abençoa aqueles que estão ajudando aos necessitados, faz com que toda ajuda chegue realmente àqueles que são necessitados. Abençoa as crianças lá embaixo, aqueles que estão cuidando delas, abençoa os irmãos que não puderam vir, e abençoa-nos aqui agora. Faz, Senhor, com que toda a nossa atenção, toda a nossa alma, todo o nosso coração estejam voltados para ti, que o teu Espírito trabalhe no coração de cada um de nós enquanto estudamos a tua palavra. Nós queremos te pedir, Senhor, para que tu nos prepares cada vez mais para vivermos para ti. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Continuando o nosso estudo de Colossenses, vamos ler novamente em Colossenses do 16 ao capítulo 3, 16 ao 19. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruídos e aconselhados mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nós vimos a importância da palavra estar habitando ricamente em nós. Já foi vista a parte doutrinária dessa carta, e isso vai levar à prática. E tudo quanto fizerdes, né, em palavra e ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Daí, especificamente, se dirige a família: esposa, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Nós vimos na semana passada algumas coisas finais a respeito desse capítulo, desse versículo 18, não é? Nós vimos que a submissão, na verdade, tem um componente interno, um componente externo, e depois o testemunho, né? O componente interno nós vimos que é a fé. Normalmente se fala, então, que a insubmissão é consequência do orgulho, né? E realmente está certo, né? Isso é muito comum. Nós não queremos receber ordem, não queremos receber instruções. Eu já conheci gente que tem extrema dificuldade de ter patrão. Não posso ter patrão. O indivíduo já quer ou nascer o general, ou nascer o dono de indústria, ele já quer nascer por cima. Eu não posso ter ninguém me dando instruções, né? Isso, no fundo, é orgulho, né? Mas nós vimos que a insubmissão não é só orgulho, mas é também falta de fé, né? Nós vimos que, como os ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e segundo o seu querer o inclina. O coração das autoridades humanas que estão sobre nós está na mão do Senhor. Então, se ele fala, seja submisso a essa autoridade, com a ressalva que nós já cansamos de ver aqui, desde que não dê ordens contrárias àquelas que Deus dá, nós temos que ser sumissos e descansar na certeza de que Deus vai estar cuidando daquela autoridade, o coração está na mão dele. Esse é o componente interno, é a fé, é fundamental na submissão, na atitude correta de submissão. E esse componente interior, que é a fé, se manifesta exteriormente no comportamento. Nós vimos lá em 1 Pedro 3:1, falando para a esposa ser submissa ao marido, porque se alguns ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pelo procedimento das suas esposas, observando o honesto comportamento cheio de temor. É, capítulo 3, 1 e 2. Então, pelo comportamento, que é, essa vai ser a manifestação externa da confiança interna que tem no Senhor, isso vai redundar em bom testemunho. Os outros vão ver, nós vimos lá em Tito capítulo 2, falando especificamente para as mulheres e para os escravos, né? Então, quando vocês estão obedecendo a Deus, a palavra de Deus não vai ser difamada. Vocês vão estar ornando, embelezando, tornando atraente a doutrina cristã. É isso que fala lá em Tito. Então, nós vimos isso na semana passada. Nós vimos também que a submissão, é importante fechar com esse ponto, a submissão é uma ordem dada para as esposas. Especificamente aqui, todos nós devemos submissão a alguém, mas especificamente no contexto do lar cristão, é uma ordem dada para a esposa, não para o marido. Nós vimos o perigo de nós estarmos cobrando, não é? Não, se é um dever dela, é um direito que eu tenho, não é assim. O dever da esposa é um direito de Deus cobrar dela, e o dever do marido é um direito de Deus cobrar do marido. O marido não pode cobrar a esposa disso. Claro que marido e mulher devem estar ajudando o cônjuge a cumprir o seu papel, não cobrando. O que o cônjuge estiver fazendo, agrade ou não a mim, se é o que Deus quer, eu tenho que incentivar a que a esposa faça isso. Então é fundamental que a ordem para a esposa, não é o marido que deve forçar ou obrigar a esposa a ser submissa. O marido não deve fazer nada no sentido de forçá-la a isso. Não, a submissão é uma ordem dada para ela e não para o marido. Maridos, forcem suas esposas a serem submissas. Não existe. A ordem para o marido é amem suas esposas, né? Então, é importante nós termos isso em mente. Nós vimos que é importante a submissão em todos os aspectos da vida. Nós não entramos em detalhes, mas normalmente a mulher vai trabalhar fora, ela que decide. Não, é o marido que decide se vai trabalhar, onde vai trabalhar. A mesma coisa em relação aos filhos, em qualquer área, até nas companhias com quem anda, os lugares onde frequenta, porque ele é o responsável para que a família glorifique a Deus. Na igreja também nós vemos a importância de que quando o cabeça da família toma uma posição, ele está tomando uma posição em nome de toda a família. Eu estou tomando essa decisão porque é minha função cuidar dela para que ela glorifique a Deus, e eu creio que essa seja a melhor maneira, isso é bom para a minha família. Então não tem metade da família acha que deve andar para um lado e metade do outro. Não, é a decisão do marido. Nós vamos falar sobre liderança logo mais, né? Nós vimos aqui, com isso a gente na verdade termina o Colossenses 3:18 e obviamente vamos para o Colossenses 3:20, porque no 19 não tem nada importante a tratar, né? Todo marido ama a sua esposa e trata sem amargura, né? Vamos gastar alguns domingos também, que nem nós fizemos com as mulheres, falando dos maridos, né? A gente brinca, mas é interessante que muitas vezes a mulher tem dificuldade em ser submissa porque o marido atrapalha. O marido atrapalha. Isso não justifica a insubmissão. Não justifica. É uma ordem para ela, ela deve cumprir, independentemente do comportamento do marido. Mas nós vimos que o cônjuge deve sempre estar ajudando. O marido tem que ajudar a esposa a ser submissa e a esposa deve ajudar o marido a amá-la, né? Então, às vezes, não só nós não ajudamos as esposas, mas atrapalhamos, dificultamos. Quer dizer, elas, na verdade, têm dificuldade da submissão por falha nossa. Então, nós temos que estar atentos a isso aí. É claro que o marido, ele não lidera, ele não toma decisões, às vezes a mulher vai à frente e acaba tomando. Ela não deveria, isso aí a gente tem que ver caso a caso, não deveria, mas o marido está atrapalhando. Então quando ela chega e fala, em que direção nós vamos aqui, ele tem que chegar e tomar a direção. Nós temos que aprender a assumir a responsabilidade pelas consequências. É muito desagradável quando o indivíduo está sempre indeciso, ele nunca sabe o que faz, né? Tudo chega para a mulher, não pode fazer como você quiser. Nós não podemos atrapalhar, como eu falei, não justifica a mulher não cumprir o papel dela, mas nós atrapalhamos. Nós vamos ver a liderança um pouco mais para frente, mas a atribuição fundamental do marido é, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Nós já vimos, vamos voltar depois, parece que aí ele ressalta o não trateis com amargura, e ali no versículo 18, a esposa se submissa como convém ao Senhor. Nós já vimos que esse como convém é como é certo, como se adapta perfeitamente. Então é como a roupa que cai bem na pessoa. Não está folgada, não está justa. É isso, é exatamente assim. E nós vimos que parece que normalmente, isso é colocado, que normalmente pela nossa natureza nós não vamos nessa direção. Quando a mulher fala, a mulher cristã, que ela é submissa ao marido, as mulheres do mundo vão achar que alguma coisa está errada. Só que Deus acha, não, é exatamente isso, caiu perfeitamente bem. A mulher do mundo vai falar, não, tá alguma coisa errada, o vestido está muito largo ou está muito justo, não está na medida certa. Porque no mundo se pensa diferente, mas Deus pensa assim. É comum os maridos partirem pela familiaridade, pela intimidade, pela convivência, a tratar a esposa com menos delicadeza. Aqui fala com amargura, com aspereza. E, na verdade, quando o marido trata a esposa com uma certa aspereza, com amargura, na verdade, isso não é consequência da convivência com ela. Ele só está mostrando aquilo que ele é. Só isso. É que pela convivência ele mostra. Só isso. Então, passa a não tratar bem quem ele deveria tratar melhor aqui nesse mundo. Mas isso parece ser o natural, por isso essa advertência. Nós vamos ver lá em Efésios que a coisa é tratada com mais calma. Mas aqui é o resuminho, é assim. Mas fala ali. Maridos, amai vossa esposa. É interessante que eu já vi, infelizmente, mais de uma vez, até na televisão, alguém falar. Aí fala que o marido deve amar a esposa, mas em nenhum lugar fala que a esposa deve amar o marido, né? Interessante essa colocação, né? Nós vamos ver depois por que está enfatizando que deve amar a esposa, mas esse negócio de que não fala para a esposa amar um marido, a gente sabe que não é bem assim. Vamos abrir lá em Tito. Em Tito deixa claro. E Tito 2:3 fala, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. É interessante, ali fala, instruírem as jovens a amarem o marido e o filho, e os filhos, né? Eu gostaria de chamar atenção para um aspecto aqui, que eu já vi gente defendendo isso. Não, aqui, por exemplo, em Colossenses, onde fala aí, é o amor agape, né? Porque existem aqueles verbos, acho que todos já sabem, o agapau, de onde vem agape, e o filéu, né? E é interessante que eu mesmo já fiz essa diferença muitas vezes por ignorância, mas isso está errado. Nós temos que tomar cuidado com essa diferença. Falar, não, olha, aqui está usando este verbo para amar e lá em Tito está usando outro verbo. Acontece que na época de Jesus Cristo, esses verbos eram usados indiferentemente. Os dois dizem a mesma coisa e não existe o menor motivo, pelo que se sabe, já bem antes de Jesus Cristo, para achar que esse agapau, esse agape, seja algum tipo especial de amor, mais elevado, desprendido, que é o que normalmente... E eu estou falando porque eu já fiz esse erro. Eu gostaria de ler algumas coisas. Tem um livrinho de A. Carson chamado A Exegese e Suas Falácias. Quer dizer, a interpretação bíblica e os enganos de interpretação bíblica, os erros, né? Erros normalmente involuntários. Ele chama atenção para uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente. Às vezes a gente fala, não, é interessante ilustrar dessa maneira. Não interessa se é interessante. Isso está dizendo o que Deus disse ou não? É isso que ele fala. Ele fala aqui, estamos lidando com os pensamentos de Deus. Somos obrigados a nos esforçar ao máximo para entendê-los verdadeiramente e explicá-los com clareza. Então, não interessa se é interessante fazer a diferença entre filéu, agapau, ou amor eros, de onde vem a palavra erótica, não interessa isso. Ele fala, é fácil demais aplicarmos ao texto bíblico as interpretações tradicionais que recebemos de terceiros, e eu já fiz isso, eu gostaria de chamar a atenção para esse aspecto, para que a gente não repita mais esse erro. Ele fala aqui em várias falácias, é muito interessante. Normalmente a gente acha, não, os nomes hebraicos têm um significado. Uma parte tem, outra parte não tem significado nenhum. A gente acha que tem. Às vezes a gente acha, não, a gente tem que pegar a palavra, dissecar e ver de onde vem. Se a gente for fazer isso em português, a gente está roubado. Eu não posso pegar serpente e falar o que é ser e o que é pente. Eu não posso fazer isso, ou não, comparar quer dizer parar junto, reparar é parar de novo, ar marinho é o ar que vem do mar. Eu não posso pegar essas coisas que dá tudo errado, né? E a gente faz isso com o grego, não sabe nada nem de português, quer fazer com o grego. E então é importante, quando a gente vai falar isso vem daqui ou não, nós pegarmos uma concordância dos especialistas em grego que falam, isso vem daqui, nós temos uma biblioteca, tanto para grego quanto para hebraico. Vamos pegar e ver, não, isso vem daqui ou não vem, porque senão a gente vai fazer bobagem. Uma das coisas que ele chama a atenção é o verbo agapau e filéu, né? Eu gostaria de chamar a atenção para uma ou duas coisas, só para a gente ver que não tem sentido isso. Já bem antes de Jesus Cristo, 200 e tantos anos antes, foi feita aquela versão dos 70, Septuaginta, né? Que eram judeus que fizeram a versão do hebraico para o grego, porque o grego era a língua falada em quase todo mundo ali, vamos dizer, civilizado ou conhecido ali. Então eles traduziram do hebraico para o grego. E é interessante, eu gostaria de chamar a atenção para um lugar aqui em 2 Samuel 13, 15, segundo o livro de Samuel 13, 15, em que ele está falando dos filhos de Davi, né? Ali ele fala do Amnon, que era um filho de Davi, e tinham uma outra filha de Davi, chamada Tamar, que era meia-irmã, só os dois eram filhos de Davi, mas de mães diferentes. E acho que os irmãos lembram da história, na verdade, ele a forçou a ter relações sexuais com ele. E é interessante, no versículo 2 Samuel 13, 15, o que que fala? Depois de ele ter forçado a meia-irmã a ter relações com ele, depois Amnon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que ele lhe devotara. É interessante que no original aparece a mesma palavra na forma substantiva e verbal. Tanto aparece amor como o verbo amar. ali seria maior a aversão que ele teve por ela do que o amor com que a tinha amado, né? Duas vezes. E eles traduziram por agapau, o agape aqui. Não tem nada de amor desprendido. Isso já 200 anos antes de Cristo. Não tem nada de amor desprendido, altruísta, pensando no bem do outro. Era egoísmo puro. E eles traduziram o quê? Agapau, mesma coisa. Esse, é claro, foram os tradutores. Mas se a gente for lá para 2 Timóteo, aqui já é 2 Timóteo, Paulo que está escrevendo, inspirado, não, ali eu só dei o entendimento dos tradutores já 200 anos antes de Cristo, né? Aqui, se a gente for ver em 2 Timóteo 4:10, está falando do Demas. 2 Timóteo 4:10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Esse tendo amado é o amor agapau, mesma coisa, é o agape. E ele não amou o mundo altruisticamente, ele foi exatamente por egoísmo, porque ele gostava das coisas do mundo. É o mesmo verbo, esse agapau, que é empregado lá em 1 João 2:15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não é um amor elevado. Quer dizer, não fiquem apegados a essas coisas do mundo. Não tem nada a ver com isso. Então, a gente vê que já bem antes de Jesus Cristo, e até a época de Jesus Cristo, Paulo falando aqui inspirado, usa o mesmo verbo. Então, vamos tomar cuidado e falar, ah, não, é este verbo empregado, ele tem um significado especial. Não é bem assim. Inclusive, já antes de Jesus Cristo e na época dele, o verbo filéu foi pegando uma outra conotação. Ele servia perfeitamente para amar, mas também era usado como beijar. A gente fala, não, mas são coisas diferentes. A gente tem isso em português, né? Em português nós temos uma porção de palavras iguais que, pelo contexto, a gente vê. O camarada fala, não, eu tenho um macaco no meu carro. A gente sabe que tem um macaco no carro, mas não tem um macaco no carro. O que ele ia fazer com o macaco no carro? Só serve o macaco certo, né? Mas a gente, quando fala em macaco, sabe o que ele está falando. Mas é a mesma palavra, a mesma palavra. Então, isso tem a mesma coisa, e pelo contexto eu sei se esse filéu é beijar ou é amar, pelo contexto. Isso como existe em todas as línguas, muitas palavras, né? Só para a gente ter uma ideia, vamos abrir ali em Lucas. Eu quero só... Em Mateus, Marcos e Lucas é a mesma coisa, é o mesmo verbo. Eu gostaria de ler ali em Lucas 22, só para os irmãos terem uma ideia. Lucas 22, 47, está falando da traição. O mesmo verbo é usado nos três evangelhos, só estou citando Lucas. Falava ele ainda quando chegou uma multidão e um dos doze, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. O verbo aí é filéu, exatamente, mesma coisa, para o beijar. E fica claro porque Jesus fala, Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo traz o filho do homem? Com um beijo. E é interessante que esse beijo traduzido aqui é uma palavra, essa sim, vem do filéu. É relacionado, todas as vezes que fala na Bíblia em ósculo santo, é uma palavra derivada desse filéu, exatamente como está aqui. Se a gente for ver um pouquinho mais para trás, ali em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, a gente lembra daquela mulher que ungiu os pés de Jesus. Lucas 7, 38, e estando por trás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Filéu, mesma coisa. Se a gente for ali para o versículo 45, não me deste ósculo, esse ósculo é a mesma palavra que usou lá para o Judas, com um beijo traz o filho do homem, mesma palavra que vem de filéu. Você não me beijou, falei, não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. É interessante, a mesma palavra. quando o filho pródigo chega, fala que o pai o abraçou e o beijou. O contexto é exatamente de beijo, e é filial. A mesma coisa com Paulo, quando foi se despedir dos anciãos de Éfeso. Eles foram, o abraçaram e o beijaram. Mesma coisa. Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado, achando que um verbo quer dizer uma coisa e outro quer dizer outra. Na época de Jesus Cristo, os dois eram usados indiferentemente. Logo depois da ressurreição, quando Jesus Cristo perguntou para o Pedro 3 vezes se ele o amava, o Pedro sempre usou o verbo filial. Jesus Cristo não. Ele usa nas 2 primeiras agapau e na 3ª filial. E é interessante que ele fala, e pela 3ª vez perguntou. Se ele estivesse perguntando uma coisa diferente, ele ia falar que era a 3ª vez. Se ele estivesse dando um outro significado. É o mesmo significado. Se a gente quiser ver aqui também em João, vamos ver 2 versículos. No João 3:35. É uma afirmação, não é? João 3:35. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Mas essa afirmação, o Pai ama o Filho, e daí ele deu tudo nas suas mãos, né? O mesmo João, um pouquinho à frente, vamos lá, vira uma página, capítulo 5, versículo 20. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. É interessante que os comentaristas falam que aí ele deu tudo na mão do filho, ou mostra tudo o que faz, e em nada modificam a afirmação inicial. O pai ama o filho. Só que no capítulo 3 é agapau, no capítulo 5 é filial. O mesmo autor humano, fazendo a mesma afirmação do amor do pai pelo filho, ele usa os dois verbos. Então, eu gostaria que a gente deixasse um pouco de lado esse tipo de coisa, de ficar preso à palavra. O contexto mostra claramente como é o amor, tanto faz se usou agapau ou usou filial. E esse negócio fala, não, mas ali falando de família, fala que o marido deve amar a esposa e a esposa não fala da esposa amar. É o tipo de interpretação absurda. Porque se a gente for entrar em detalhe, Deus manda ali em Mateus 5 amar os inimigos, quer dizer, agapau mesmo. Como é que deve amar até o inimigo, mas não o marido? Se a gente for ficar preso ao texto, fala da mulher amar o marido e os filhos, mas não fala do pai amar os filhos. Ah, então o pai não precisa amar os filhos. Não, ele só precisa amar a esposa e não o filho. Parar com esse tipo de... Eu sei que é ridículo o que eu estou falando. É só para a gente ver com o cuidado que tem que ver, que tem que ter quando a gente vai interpretar. Então, quando fala aí de amar a esposa... Vamos parar com esse negócio que fala, não fala para a esposa amar o marido. Não, é porque, dada a função dele de estar liderando, ele precisa tomar muito cuidado, é a maneira com que ele vai liderar. Quer dizer, com amor. Assim, a maneira como a esposa vai ser uma auxiliadora e a companheira em submissão. Essa é a maneira. Só isso, mas não vamos ficar presos a isso. Eu vou passar rapidamente, mas a gente já viu que quando a Bíblia fala em amor, não é muito esse sentido do mundo que é sentimento. Claro que envolve sentimento. Às vezes a impressão, quando a gente fala, não é sentimento, quer dizer, não tem nada a ver com sentimento. Não é isso. Ela não é essencialmente sentimento e dirigida por sentimento. Quando fala para amar o inimigo, é uma ordem. É uma ordem para você amar uma pessoa que você, pela sua natureza, odiaria. Mas fala, não, é o contrário. Vai fazer aquilo que eu quero. Nós já vimos que amar a Deus é agradá-lo, é fazer a vontade dele. Mas já vimos que amar o próximo não é agradá-lo, não é fazer a vontade dele. Então, a gente já vê que o amor a Deus e o amor ao próximo tem uma característica diferente. Amar a Deus é agradá-lo. Amar ao próximo não é agradá-lo. Amar ao próximo é o quê? Agradar a Deus pela maneira com que eu trato o próximo. Não é fazer a vontade do próximo, é a vontade, fazer a vontade de Deus para com o próximo. Então, continua sendo o amor ao próximo, tem que ser um resultado do amor a Deus. Então, se eu vou agradar o próximo, vou fazer a vontade do próximo com alguma coisa que não é o que Deus quer, eu não estou amando nem a Deus e nem ao próximo. Então, amar a Deus é agradá-lo. Nós não precisamos voltar aqui, mas nós já vimos ali em Marcos 10, né? Naquele episódio do jovem rico que vai falar com Jesus Cristo. E é interessante que logo no começo, eu cito Marcos porque fala que Jesus o amou e disse. Então, quer dizer, Jesus Cristo disse por amor. Olha, você vai, vende tudo. E diz que ele foi embora contrariado e triste. Ele foi chateado embora. Por quê? Contrariado, abatido, triste. Porque não é o que ele gostaria de ouvir. E Jesus Cristo não falou para ele o que ele gostaria de ouvir, mas o que ele precisava ouvir. E o texto diz claramente que foi por amor. Jesus o amou e disse, por amor, ele precisa ouvir isso. E ele foi embora triste, chateado. Então, amar não é agradar. Às vezes a gente lê, é interessante ali em... Agora nós estamos lendo a primeira carta aos Coríntios, né? E às vezes a gente pega um trecho e quer ficar numa interpretação. Vamos tomar um pouquinho de cuidado ali. Em 1 Coríntios 4:21, Paulo, na verdade, nessa primeira carta aos Coríntios, meio que trata o pessoal de uma maneira um pouco dura, né? E ele fala ali no 4:21, que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Ah, então, a vara, a disciplina, não é amor. Por quê? Ele põe, é com vara ou é com amor e espírito de mansidão? Nós não podemos pegar um versículo e ficar nesse versículo. Temos que ver o que a Bíblia fala. Todos já conhecem Hebreus 12. O que fala Hebreus 12? Eu faço questão de voltar para ler dois ou três versículos ali. Ali fala o quê? Hebreus 12, 6. O Senhor corrige a quem ama, açoita a todo filho a quem recebe. A correção, a vara, o açoite, a palavra aí, é por resultado de amor. No versículo 10, os nossos pais terrenos nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Eles achavam que era bom corrigir aqui e ali, etc., né? Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, para sermos participantes da sua santidade. Quando Deus nos disciplina, é para que nós nos tornemos mais santos, mais semelhantes a Jesus Cristo. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois produz fruto e tal. No momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. O Calvino, comentando esse 4:21 de Coríntios, que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Ele fala que o amor existe. O pai sempre ama o filho. Só que quando ele está disciplinando, ele fala, o amor parece que fica oculto. O filho não está vendo o amor quando o pai está fazendo aquilo. É o que fala lá, no momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza. O amor está oculto, mas é amor. O Paulo mesmo, que falou isso, o que ele fala ali na segunda carta aos Coríntios? Logo no comecinho da segunda carta, no capítulo 2. Ele mesmo fala 2:4. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi. Eu escrevi lá, eu fui duro com vocês. Com muitas lágrimas. Não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. É porque eu amo vocês demais que eu tratei vocês com dureza. Não é que o amor não existe. Então nós temos que tomar cuidado com isso, de pegar um trechinho e chegar, não, olha, nós temos que tratar com amor, porque vara não, não vamos usar vara. Não, não, disciplina não, porque é o contrário de amor. Cuidado para ver o que o texto está falando. O Calvino desenvolve, ele fala, ele está oculto, sempre existe. O pai não está amando o filho quando está agradando e está odiando quando está disciplinando. Não, sempre existe, mas a aparência não é essa. Nós já vimos lá também 1 João, na primeira carta, em 1 João 3,16, eu vou só relembrar esse versículo, 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. O amor é doação, é o indivíduo se doar. Ele está preocupado com o outro, não com aquilo que ele acha que é bom para ele, mas aquilo que é bom para o outro. É claro que no lar, quando são ordens de Deus, o marido não tem nem que decidir. Mas quando não se trata de uma coisa certa ou errada, claro, que na Bíblia deixa muito clara e que não tem dúvida, quando se trata de outros tipos de decisão, como nós já vimos aqui, ele tem que estar preocupado em se doar, não ver o primeiro o seu lado e deixar o lado do outro. Ele tem que se doar, fazer aquilo que é bom para o cônjuge. Por isso que eu insisto que a gente tem que orar todo dia para que Deus nos faça o marido que Ele quer que nós sejamos ou a esposa que Ele quer que nós sejamos. O marido tem que procurar ser e orar para que Deus o faça o marido que Ele quer que seja e para que Ele faça da esposa a esposa que Ele quer que seja. Porque no lar, vivendo no lar, o marido agindo como Deus quer e a esposa como Deus quer, Deus é glorificado. Então, o alvo é esse, do marido e da esposa serem como Deus quer que seja. Eu gostaria de dar uma palavrinha rápida para os futuros maridos e esposas, né? A época do namoro, isso é raramente falado na igreja, mas a gente tem que deixar a coisa bem clara. Por que deixar a coisa bem clara? Porque as ideias do mundo vão tomando conta, né? O namoro é um... Bom, namoro precisa tomar cuidado, né? Na minha época significava uma coisa, hoje já significa outra, né? Quando a gente fala, está namorando, eu não sei se está namorando, está se conhecendo, tudo, ou se estão morando com marido e mulher, porque ninguém sabe, por isso que fala em... É namorido, né? Metade namorado, metade marido, porque ninguém sabe o que é, na verdade. São as duas coisas. Mas eu estou me referindo ao namoro como aquela preparação, a fase de conhecimento e de treinamento. Treinamento, não estou dizendo a namorada tem que ser submissa ao namorado ou coisa desse tipo. Não, não é isso que eu estou falando. Mas ele já tem que se conhecer e tomar cuidado e treinar. Por que estou falando isso aqui? Porque dentro da igreja, né, alguns irmãos devem se lembrar aqui de uma época até que o Daía foi participar de um retiro, num outro lugar, retiro de igreja, e de namorado ficar surpreso que não podia dormir com a namorada, né? Eu lembro quando o Daía chegou aqui, ele contou, olha, isso eu vi falando, né? Alguns irmãos vão lembrar. Dentro da igreja, eu sei de outros casos, de sobrinha minha que foi para os Estados Unidos participar de acampamento, e o que ela conta é exatamente igual que a gente vê aí fora, sem menor diferença. De um dormir com o outro no acampamento, era isso mesmo, né? Vamos tomar cuidado com isso. Vamos tomar cuidado com o que o mundo fala. Ah, não, casar virgem, não, isso é motivo de desprezo, é ridículo. Vamos tomar cuidado com a pressão do mundo. Vamos ler algumas coisas que Deus fala. Eu gostaria de ler, os irmãos certamente já conhecem, mas principalmente os não casados devem ficar com isso em mente. Em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, fala: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A gente já viu, prostituição é uma palavra aqui que deu pornografia em português, é uma palavra que se aplica a qualquer tipo de relação sexual ilícita, pré ou extra conjugal, tanto faz. Ele fala, a vontade de Deus é a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Ali ele fala no versículo 6, nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. A gente não vai entrar nos detalhes, a gente já viu, esse defraudar é querer mais ou ir além do que ele deveria ir. Toma cuidado, não avance o sinal, principalmente os rapazes, toma cuidado, por exemplo, de avançar o sinal. O que que fala ali em Hebreus capítulo 13? Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Está falando do casamento. Bem como o leito sem mácula. Esse é um eufemismo. É a maneira de falar no relacionamento sexual do casal. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Porque Deus julgará os impuros e adultos. O verbo julgar, no sentido de condenar, que é um verbo só que é usado nos dois sentidos, traduzido dos dois jeitos na Bíblia. E aí fala impuros e adultos. Impuro, a mesma palavra usada lá que nós vimos em Tessalonicenses para prostituição. Então vamos tomar cuidado com a pressão do mundo. Com a pressão. O mundo em geral, o que que faz conosco? Nos pressiona, olha, é aqui que você tem que ir, nesse caminho. E depois, vire-se. As consequências são com você. Quem mandou fazer, o problema é seu. A gente vê no primeiro capítulo de Provérbios, o que que Deus faz? Em outras palavras, é como Deus fala assim, ó, faz aquilo que eu estou falando e eu cuido das consequências. Eu vou cuidar de você. Não vamos cair no engano do mundo. O mundo fala, faz o que eu estou falando e depois você que se vira sozinho, né? Então, o que Deus está falando? Toma cuidado o casal jovem de ficar sozinho. O que eu digo sozinho não quer dizer que é um ambiente que tem gente, os dois estão conversando em particular, tudo bem, mas ficar sozinhos. Sós, dentro de um carro, longe, onde não tem ninguém. Nós vamos tomar muito cuidado, principalmente quando o jovem acha, não, olha, eu estou tranquilo, eu estou seguro. Pode deixar comigo, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que eu estou firme nessa área. O que que fala a Bíblia lá em 1 Coríntios 10, 12? Aquele que está de pé, olha, cuide para não cair. O que que ele está falando? Você acha que ia estar muito firme nessa área? Cuidado que você vai escorregar. Toma cuidado. Lá em Efésios, o que que fala? Não deis lugar ao diabo. Não, podemos ficar sozinhos aqui. Eu vou mostrar que eu estou tranquilo nessa, que eu estou firme, fica sozinho. Dá uma brechinha para o diabo e vai ver quem é mais forte. É simples. Cuidado, principalmente se achar, não, eu estou tranquilo aqui. Inclusive vou mostrar para minha namorada que, olha, pode confiar em mim. Pô, nem ele pode confiar nele, quer que ela confie. Toma cuidado com isso. Toma cuidado. Eu só estou citando os textos. Acha que está firme? Não facilite. Então, eu só estou chamando a atenção que a gente está falando aqui do amor, do relacionamento, da importância de como o marido trata a esposa. Para mim, isso começa, esse respeito, esse cuidado, começa bem antes do casamento, né? Então, só para chamar a atenção dos jovens, para tomar cuidado nessa direção. Eu gostaria de só falar alguma coisinha ali. Ali fala para o marido amar a esposa e não tratar com amargura. Eu só gostaria de chamar a atenção esse não tratar com amargura. Não tratar com amargura, precisa tomar cuidado. Pode ser ou tratar com indiferença ou tratar com o oposto de amargura. Eu acredito que não seja com indiferença, né? Porque nós podemos não tratar. Por exemplo, eu quando vou na cidade, estou andando na cidade, vejo dezenas de pessoas e não trato ninguém com amargura, mas trato com indiferença. Não é nem amargura nem nada. A pessoa passa e tudo bem. Não tratei ninguém com amargura. Mas não é assim que se trata a esposa. Aí fala para amar a esposa, sustentar, cuidar dela, né? Então, não, eu não estou tratando com amargura. Eu estou quieto, não abri a boca. Isso não significa, é tratar o contrário de amargura. Eu gostaria de só chamar a atenção para um aspecto aqui. Amargura, essa palavra usada aqui, aparece 4 vezes no Novo Testamento. Uma é aí em em Colossenses 3:19 e as outras são em Apocalipse. Nós já vamos ver Apocalipse, vamos deixar ali essas outras seis só para os irmãos verem por quê. Vamos abrir em Tiago 3 primeiro. Vamos abrir em Tiago 3. No 3:11. Ele acabou de falar da língua, né? E fala: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Esse aí aparece amargoso aí. Uma palavra também igual amargura. Aliás, igual não é a mesma. Amargura. E aí fala o que é doce. É gozar. Então, o contrário de amargura é doçura, né? As palavras com certeza são. É claro que aqui fala o quê? No versículo 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco pode a fonte de água salgada dar água doce, né? Ele fala, não, mas doce aí quer dizer sem gosto, né? Quer dizer sem gosto, mas a gente sabe que água doce não é doce. É uma maneira de usar. O grego usava a mesma coisa que a gente. A gente fala água doce, mas ela não é doce. Mas não quer dizer que seja sem sabor. Quando está falando ali, e contrário de amargura, doce, uso aqui no 11 e no 12, essa palavra doce, que também aparece só 4 vezes no Antigo Testamento, no Novo, só 2 vezes aqui em Tiago, 3:11 e 12, e 2 em Apocalipse, nós vamos ver, é a palavra de onde vem em português glicose, quer dizer doce mesmo, com sabor doce. É que eles usavam água doce, é como se falar água que é glicose, e né, a palavra é outra, mas a mesma coisa, porque a gente fala em água doce o que não é doce. Mas na verdade quer dizer exatamente o oposto dessa, da palavra usada como amargura ou amargoso. Então vamos dar uma olhadinha lá em Apocalipse. Essa amargura aparece também em Apocalipse 8, mas o que vai me interessar agora é Apocalipse capítulo 10. A gente vê o sentido da palavra no original. Apocalipse 10, versículo 9. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. É o oposto. E o amargo na tua boca é a mesma palavra que fala lá: não trateis com amargura. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo, a mesma palavra que aparece lá. Eu creio que a palavra-chave do marido tratar com a esposa é delicadeza. É o que está falando aqui mesmo. A gente usa essa expressão doçura, ah, eu tenho que ser doce, não tenho que ser doce. Com a esposa tem que ser doce, né? Tem que ter delicadeza com a esposa. E eu creio que é exatamente isso que o texto está falando. Não é não a trateis com amargura, só não trata mal e seja indiferente. Não. Trata com delicadeza, como fala lá em 1 Pedro 3:7, tendo consideração como vaso mais fraco. Você não pode tratar a esposa como se estivesse tratando um outro igual ao seu, igual a você, de jeito nenhum. Lá está falando, é mais fraco, é mais delicado, você precisa ter mais delicadeza com que você trata. Não, não trate, não, mas eu falo assim com todo mundo. Pode falar como quiser com todo mundo, não com a esposa. Toma cuidado, tem que ser diferente. Isso é fácil, é natural? Não. Treinamento. Treinamento. Tanto que chama a atenção, porque que a única coisa que fala para os maridos em Colossenses, única é: ame a sua esposa e não trate com amargura. Só chamou atenção para isso. Semana que vem, na próxima oportunidade, nós vamos para Efésios e lá vai dar uma série de detalhes. Mas, a rigor, a maneira do marido liderar é pelo amor. E a maneira da esposa ser um auxiliador e uma companheira é sendo submissa. É a maneira. Então, nós vamos entrar nessa, ver o que o marido deve fazer para amá-la e tratá-la do jeito certo, e depois o que é liderança. Eu gostaria de encerrar lendo um versículo de Filipenses. A gente nunca pode deixar de esquecer, deixar de lembrar esse aspecto. Deixar de esquecer, eu nunca deixo, mas é que deixar de lembrar esse aspecto. Eu vou ler Filipenses 2, 14. 14 e 15. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Vocês devem viver como Deus quer, para que vocês sejam luz no mundo. Para quê? Nós já vimos lá em Mateus, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai. O nosso papel em casa, como marido e como mulher, são papéis que Deus quer que sejam assumidos para a glória dele. Vai ser excelente como resultado para o cônjuge, mas não é esse o alvo. O alvo é a glória dele. Vamos agradecer. Nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra e por esse tempo que pudemos passar aqui meditando a respeito de alguns aspectos daquilo que tu nos ensinas através dela. E queremos te pedir, Senhor, para que o teu Espírito trabalhe nos nossos corações, gravando neles aquilo que tu queres que fique em cada um deles e capacitando-nos a colocar em prática a tua vontade para a tua glória. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.